Hoje, caros nossos lugares, para mim é mesmo uma honra ter um jovem que eu conheço desde, desde criança, quase desde a nascença, uma família que é muito, muito querida e tem sido grandes amigos nossos e colegas no ministério. Seus pais, que são pastores da Igreja MCI em Cartacho. Isaac, durante algum tempo, mudou para Miami e também de Bogotá, em Colômbia. Foi formado em universidade em Miami, em Flórida. E tem estado envolvido na Igreja MCI em Flórida, como em Bogotá. Tem uma grande experiência e um ministério muito frutífero. Agora está nestas semanas aqui, novamente em casa, mas aqui em breve vai para o Brasil, não é? Quarta-feira ele vai para Fortaleza, no Brasil, onde ele vai assumir o pastoreado de jovens de uma igreja tremendo naquela cidade. Então, para nós é uma grande honra. Semana passada ele pregou no retiro de jovens e foi uma bênção. E eu vou dizer, nunca ouvi ele pregar. Não é? Porque ele era sempre um puto. Não é? Agora voltou, agora é homem. Não é? E tremendo, tremendo. E para mim é uma honra, para a igreja. Nós vamos ser muito abençoados. A sua irmã Esther está também. Queremos também dar aquele abraço a ela. Então vamos receber a palavra do Senhor através do seu servo.
Obrigado. Obrigado. Queria, antes de mais, agradecer aqui ao pastor Jim e a Ellen pela oportunidade. Não é todos os dias que um pastor deixa o outro pregar no seu púlpito sem nunca o ter ouvido pregar, né? E para mim é uma honra muito grande poder estar aqui. Vocês que me viram crescer, não é? E tantos momentos emocionantes juntos. Acho que um dos momentos mais altos da minha vida foi em janeiro de 2003, na convenção em Bogotá, quando o pastor César ungiu o pastor Jim como representante da Visão aqui em Portugal. Foi um momento muito emocionante para todos e para mim em especial, não é? Por agora poder estar aqui e compartilhar com essa igreja tão linda. Muito obrigado. Alguém aqui pela primeiríssima vez? Muito bem-vinda. Eu queria uma salva de palmas aqui para essa senhora. Você veio aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida, amém? Eu queria que nós orássemos para começar. Feche os teus olhos. Pai, nessa manhã, Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos, Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais de ti, queremos buscar a tua presença, Deus, queremos te adorar. E nós pedimos que nesta manhã tu fales mais uma vez aos nossos corações. Tu és o único Pai que pode fazer novas todas as coisas, Deus. Tu és o único Deus que pode mudar as nossas vidas. Tu és o único que pode operar tudo em todos, Pai. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos, vem e opera mais uma vez nos nossos corações. Espírito Santo, fala através de mim, que não seja eu a falar, mas que sejas tu a ministrar aos corações. No nome de Jesus, amém. E amém. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz, estás muito giro hoje. Agora vira para o que está do outro lado e diz, presta atenção, não me distraias. O pastor falou que esse mês estamos a falar sobre consolidação, não é? Consolidação é um dos meus temas preferidos na Visão. Para mim é um dos pontos mais importantes na Visão, é o ponto de consolidar. Por quê? Porque a consolidação é o que realmente faz com que nós possamos reter os frutos. Além de ser um dos pontos mais importantes, acredito que é um dos pontos de mais responsabilidade para qualquer cristão que está a exercer ministério, é o ponto da consolidação. Agora, em setembro, eu estava em Bogotá e eu tinha uma célula com mais ou menos 8 pessoas e chegamos a um mês antes da convenção de jovens, que é em outubro, e, claro, em Bogotá é tudo... É uma pressão muito grande, não é? Porque lá toda a gente tem ministérios muito grandes, tem ministérios muito frutíferos. E eu cheguei lá e deram-me uma célula com 8 pessoas e disseram: olha, tens aqui 8 pessoas e a tua meta para daqui a um mês são 100. E eu disse: ok, vamos a isso. E pela misericórdia de Deus, com essa célula nós alcançamos levar, em 3 semanas, mais de 70 pessoas à convenção. Mais de 70 jovens novos, não convertidos, pela primeiríssima vez a uma igreja, em 3 semanas. E além do desafio que foi ganhar esses jovens, trazê-los à igreja e fazê-los pagar por uma conferência, foi: e agora? O que é que a gente faz com toda essa gente, não é? Como é que 8 pessoas vão consolidar 70? E é disso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É sobre como consolidar de uma forma efetiva. Eu vejo que a consolidação, ela vai muito mais além do que aprender, né, numa escola de líderes. Não sei se vocês aqui têm escola de líderes no momento, mas na escola de líderes a gente aprende como a consolidar, aprende como fazer isso. Mas a consolidação, ela é um estilo de vida, não é? Uma vez eu estava num seminário de pastores e houve um momento em que os pastores podiam fazer perguntas ao pastor César, à pastora Cláudia, e um dos pastores perguntou à pastora, disse assim: então, qual é que é para si o melhor método de consolidação? Você que já consolidou milhares e milhares de pessoas, já viu tanta gente ser consolidada, qual é o melhor método de consolidação? E ela respondeu: a melhor forma de consolidar uma pessoa é a convivência. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez, não é? Jesus, ele fazia o quê? Ele passava tempo com as pessoas. Por exemplo, ontem eu cheguei cá a Portugal, quando é que cheguei? No meio de dezembro, antes do Natal, e tínhamos lá as pessoas da igreja, e eu entretanto abri uma célula com o pessoal lá e fui ministrar diversas células e conheci um rapaz que tinha acabado de chegar à igreja. Ele tinha chegado mais ou menos uma ou duas semanas antes de eu chegar cá a Portugal. E conheci esse rapaz, estava noivo de uma rapariga da igreja, e quando eu vi aquele rapaz eu pensei: ok, o que é que eu vou fazer com esse rapaz? Eu vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui em Portugal para consolidá-lo, não é? E comecei a consolidar esse rapaz, e ontem à noite, praticamente 2 meses depois de eu sequer conhecer o rapaz, tive o privilégio de ser padrinho de casamento dele, e ele está super firme na igreja, agora vai até fazer parte da nossa liderança de jovens. Porquê? Qual foi o método de consolidação que eu tive com esse rapaz? A convivência. O rapaz disse: olha, eu quase passo mais tempo contigo do que com a minha noiva. E porquê? Porque eu determinei-me a consolidar esse rapaz. E hoje eu gostaria que nós lêssemos sobre um exemplo que é muito relevante quando uma pessoa se dispõe a ser um consolidador. Antes de tu seres um bom consolidador, tu tens que ser um bom discípulo. E é disso que eu quero ler hoje, sobre um discípulo de elite. Vamos ler em Josué, capítulo 1, de 1 a 9, e diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué: filho de Num, o meu servo Moisés está morto, agora tu e todo o povo de Israel preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou vos dar. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que vocês pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte os montes Líbanos, e a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos Eteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar que for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Vocês perdoem o meu sotaque, eu sou português, de família brasileira, vivo nos Estados Unidos e falo espanhol metade do tempo, então se alguma palavra falhar aí, vocês perdoem. Josué. A história aqui é a seguinte: Josué, um discípulo fiel de Moisés, um discípulo que acompanhou Moisés durante toda a trajetória do Egito para o deserto. Moisés, ele tinha um irmão, e esse irmão era muito fiel a Moisés, não é? Na maioria dos casos, normalmente, uma pessoa pode se corromper com tudo, mas com a família sempre se mantém unida. E era assim. O irmão de Moisés, ele era muito fiel a Moisés. Mas, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que havia uma pessoa que ainda era mais fiel a Moisés do que o seu próprio irmão. Quem era? Josué. Josué era o servo mais fiel de Moisés. Josué, ele tinha escolhido. O povo de Israel no deserto eram cerca de 2 milhões de pessoas. E Josué, entre toda essa gente, ele tinha escolhido, ok, eu vou ser o homem no meio desse povo inteiro que vou ser mais fiel a Moisés. E o que é que acontece aqui no primeiro versículo do capítulo 1? Moisés morre, não é? Deus diz a Josué: o meu servo Moisés é morto, agora tu é que o vais substituir. E muitas vezes a gente passa por essa parte do versículo e não damos a atenção devida. E eu gostaria que cada um de vocês imaginasse o impacto da morte de Moisés na vida de Josué. Por quê? Porque Josué, ele tinha acompanhado Moisés em todo esse processo. Moisés, ele era a referência de Josué. Não é? Todos nós, quando entramos na igreja, quando entramos no ministério, sempre temos uma referência, temos algo que nós queremos alcançar. Não é? Temos, como se diz em inglês, role models, né? Exemplos, pessoas que nós queremos ser igual a elas. E Josué tinha essa pessoa que era Moisés. E não só Josué tinha esse objetivo de chegar a ser como Moisés, mas Josué, ele era o servo de Moisés, era o discípulo mais fiel. E o que é que acontece? Moisés morre. O que é que significa, o que é que representa a morte de Moisés na vida de Josué? Representa uma circunstância adversa. Quantos aqui têm problemas? Ou sou só eu que tenho problemas? Acho que toda a gente tem problemas, não é? A morte de Moisés foi uma circunstância adversa na vida de Josué. Agora, uma coisa que eu vejo em Josué é que ele escolhia muito bem com quem é que ele se ia relacionar. Ele escolhia muito bem as suas amizades. E ele escolheu andar com quem? Com o servo de Deus. Um bom discípulo, ele escolhe fazer o quê? Escolhe andar perto do servo de Deus. Todos os pastores, há sempre aquele discípulo que toda a gente diz: olha, o pastor tem X discípulos, mas aquele ali é o que anda mais perto dele, é o que é mais amigo dele. E é exatamente isso que Josué fez. Josué acercou-se ao servo de Deus. E por isso talvez foi que ele teve maturidade para quando vê essa circunstância adversa e Deus diz, ok, agora tu não vais chorar, tu não vais reclamar, tu vais e vais substituir Moisés. Talvez foi por isso que ele teve maturidade suficiente para dizer, ok, Deus, eis-me aqui. E se nós pensamos, não é, normalmente quando morre uma pessoa, o que é que a família, as pessoas mais próximas querem fazer? Querem? Ok, não me chateiem agora, não me venham cá pedir coisas, não me venham pedir favores, agora eu quero estar aqui, tranquilo, quero chorar a morte desta pessoa. E esse pessoal, não sei se vocês já viram nas notícias, não é? Aquele pessoal lá de Israel e daquelas bandas, eles quando começam a chorar, eles choram mesmo, não é? E gritam e fazem aquela coisa toda. E eu imagino que para Josué foi exatamente assim. Morreu Moisés. E Deus imediatamente diz, ok, agora tu é que vais liderar esse povo para a terra do Egito. E Josué podia ter dito, não Deus, espera lá. Dá-me aqui uma semanita ou um mês. Deixa-me chorar, deixa-me recompor, deixa pensar se eu quero mesmo isto ou não quero, se eu quero atender o teu chamado ou não. E depois a gente conversa. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, não é tempo tu estares a chorar, não é tempo tu estares a olhar as circunstâncias adversas na tua vida, não é tempo de estares a olhar os problemas. E eu digo para vocês, não é tempo de olhar os problemas, não é tempo de olhar se há crise, se não há, se Portugal está bem, se Portugal está mal, se a tua família está bem, se está mal. O que Deus diz é, levanta-te e vai atrás do propósito que eu tenho para a tua vida. Amém? E diz, Deus diz a Josué, atravessa o Jordão. Eu imagino que quando nós fazemos ministério, não é? Eu imagino que muitos de vocês aqui têm ou já tiveram células, muitos de vocês já fizeram ministério, e sempre, uma vez que a gente já fez uma coisa e paramos, quando a gente vai voltar a fazer aquilo, existe sempre uma relutância na nossa mente, não é? Será que eu vou? Será que eu me meto nisto outra vez? Será que vale a pena tentar outra vez? E muitas vezes, quando a gente faz ministério e talvez não acontece da maneira que a gente pensou, o que é o resultado disso? Muitas vezes pode vir um pensamento de frustração. O que é frustração? A frustração é um gap, como se diz em inglês, é um espaço entre o que tu esperavas que ia acontecer e o que realmente tu estás a experimentar, ou o que realmente tu experimentaste. Esse é o espaço que se chama frustração. Porquê? Porque todas as vezes que a gente vai começar um projeto, todas as vezes que a gente vai começar alguma coisa nova na nossa vida, nós temos o quê? Expectativa, não é? A expectativa frustrada chama-se frustração. E existem duas opções para uma pessoa que é frustrada ou que convive com a frustração. Número um, tu vives frustrado o tempo inteiro e paras de acreditar que Deus é um Deus poderoso, paras de acreditar que Deus não faz milagres, acreditas que Deus não é capaz de fazer nada, acreditas que a vida é para estar um dia em cima e outro dia em baixo, é para ser um dia vencedor e outro dia derrotado, ou pões a tua confiança em Deus e dizes, Deus, eu acredito que o teu chamado para mim é um chamado real, é um chamado ativo, e eu acredito que o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. E tu lanças sobre os ombros de Deus tudo aquilo que tu sabes que te prejudicou, tudo aquilo que tirou momentos do teu sono, tudo aquilo que te trouxe frustrações, e tu pões sobre os ombros de Cristo que levou tudo na cruz, e esse mesmo Cristo que disse a Josué, vai, porque eu nunca te vou deixar e nunca vou te desamparar. Amém? Versículo 5. Como estive com Moisés, estarei contigo. Por que que Deus diz isso? No outro versículo diz, todo lugar onde pisar a planta do teu pé, eu te darei. Não é? Por quê? Porque Deus, antes, Deus disse a Abraão o quê? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Por isso é que Abraão foi chamado pai da fé. não é? Porque Abraão foi sem saber para onde é que ia. Com Josué, Deus já diz diferente. Deus diz, vai. Eu só quero que tu tomes a atitude de ir. E eu vou te capacitar onde quer que a planta do teu pé pisar, eu vou te dar. Eu quero declarar essa palavra sobre essa igreja nesta manhã. Aonde quer que vocês forem, aonde quer que a planta dos vossos pés pisar, seja o que for o projeto que vocês empreenderem, vocês vão prosperar, porque a bênção que está sobre vocês é a bênção de Josué, uma bênção para prosperar e uma bênção para conquistar. Quantos dizem amém? No versículo 6, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Deus diz-lhe, esforça-te. O reino de Deus é tomado por esforço, não é? E quem é que tem que se esforçar? Porque muitas vezes nós pensamos assim, o pastor, a pastora, eles vivem é para isto, não é? Então vamos deixar eles se esforçarem e a gente vem cá aos domingos, né? E se não houver café a gente vai reclamar. E se o louvor estiver muito alto, se calhar eu fico 2 domingos sem vir e depois volto cá outra vez. Não é? A palavra de Deus diz o quê? Esforça-te. Num rebanho de ovelhas, quem é que se multiplica? É o pastor ou são as ovelhas? Num rebanho de ovelhas, quem é que se multiplica? O pastor ou as ovelhas? E numa igreja, quem é que tem que se multiplicar? É o pastor ou as ovelhas? A responsabilidade da multiplicação numa igreja não é do pastor, é das ovelhas. Quem tem que atender o chamado de Deus são as ovelhas. Por quê? Porque o pastor ele é pastor porque Deus o consagrou pastor. E o pastor ele traz o quê? Visão aos membros da igreja. O pastor é Josué, ele guia o povo, ele tem que trazer uma palavra fresca, ele tem que trazer qual é a direção que Deus tem para o seu povo. Mas quem é que tem que trabalhar para trazer essa multiplicação à igreja? As ovelhas. E Deus diz a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus diz esforça-te e tem bom ânimo? Porque há muita gente que se esforça, mas que reclama tanto que mais vale não se esforçar. Não é? E eu pessoalmente vou confessar aqui a vocês, eu detesto pessoas reclamonas. Detesto. Por quê? Porque a área em que o diabo mais age nas nossas vidas é nos nossos pensamentos. A tua vida, ela é guiada pelos teus pensamentos. A roupa que tu vestiste para vir à igreja hoje foi por quê? Porque tu pensaste, ok, eu vou com isto aqui, não é? Tu estás aqui na igreja hoje porque tu pensaste em vir aqui. A nossa vida inteira, ela é regida, ela é guiada pelos nossos pensamentos. E o que o diabo faz com pessoas negativas é o quê? É tentar inflamar os nossos pensamentos. Não é? Quando Deus diz, tem bom ânimo é o quê? Esforça-te. Mas mesmo que as coisas talvez não pareçam estar do melhor, tem bom ânimo. Ter bom ânimo é o quê? É ser positivo, é declarar palavras de fé, é ver as coisas com fé. E por quê? Porque a fé é a maneira de Deus de fazer as coisas. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus está a fazer, ou tudo aquilo que Deus algum dia vai fazer na tua vida, sempre vai passar por uma coisa chamada fé. E o que é fé? Ano passado, eu estava lá em Miami, em julho, e Deus falou ao meu coração, disse, olha, para quem não sabe, eu tenho uma irmã mais nova chamada Débora, e Deus falou ao meu coração, olha, eu quero que tu tragas a Débora e quero que tu lhe pagues umas férias. E eu disse, oh Deus, eu podia fazer muita coisa com esse dinheiro. Então, fala lá outra vez. Eu fui aqui com uma pedra, já vou declarar um sorte. E Deus falou ao meu coração e disse, olha, eu quero que tu honres a tua irmã e quero que tu a tragas aqui para passar umas férias. Eu disse, ok, Deus, combinado. Fui, comprei a passagem, fiz tudo o que era preciso fazer e liguei para ela uns 10 dias antes dela ter que viajar. Disse: ó, Dan, tu tens muitos compromissos aí para o mês de julho? E ela disse: ó, no mês de julho eu estou de férias, tenho que estudar para uns testes e tal. E eu disse: olha, então, ao invés de estudar para os testes aí no nosso apartamento, vais estudar aqui com vista para a praia, a tomar uma água de coco aqui em Miami, se não te importares, porque eu quero te pagar umas férias aqui. E ela, não é? Aquela reação natural das mulheres: ah, meu Deus, eu não acredito! E eu disse: espera, deixa-me falar, para de gritar. E eu disse: ok, então, o dia que tu vais viajar é dia tal, tu tens que estar no aeroporto a hora tal, vais apanhar o voo para tal lugar, não é? Agora, onde é que entra a fé? Eu disse isso para ela. E ela foi e apanhou o voo a hora X, no lugar X. Agora, eu não tive que mandar para ela fotografias de Miami. Eu não tive que mandar para ela passagens no correio. Ela não teve que entrar no Google Earth para ver se Miami estava lá no mesmo sítio ou não. Ela fez o quê? Ela teve fé no que eu disse e por isso ela foi para o aeroporto e apanhou o voo, não é? Vocês acham que se ela não tivesse ido para o aeroporto, aquele avião ia sair com ela ou sem ela? E eu não ia? Claro que ia. Se ela tivesse ido dormir à casa das amigas na noite anterior, não tivesse feito as malas e tivesse chegado no aeroporto 2 horas depois que o voo saía, o voo ia ter saído com ela ou sem ela? Ia ou não ia? Mas ela apanhou o voo por quê? Porque ela teve fé no que eu falei. E as coisas de Deus são assim. Deus, Ele só quer que nós acreditemos nas coisas que Ele quer fazer através de nós para que elas aconteçam. As bênçãos de Deus, elas já estão lá. Mas muitas vezes nós não acreditamos que o voo está lá para a gente apanhar. Não é? Nós temos que acreditar e depositar a nossa confiança em Deus, que tudo o que Ele prometeu um dia, Ele vai cumprir. Eu lembro, nos primeiros anos da Visão G12 cá em Portugal, tantas palavras proféticas que foram declaradas sobre Portugal, tantas palavras que foram declaradas sobre a Península Ibérica. E agora, há umas semanas atrás, eu estava a falar com a Johanna, com a filha mais velha do pastor César, e eu estava a falar para ela que eu estava cá, e ela começou a dizer: nós ainda acreditamos na palavra X e na outra e na outra. E foi muito interessante porque eu próprio, com tanta coisa que me aconteceu, eu já não me lembrava dessas palavras que foram declaradas sobre Portugal, não é? E foi muito engraçado ver como que eles ainda se lembravam. E eu, naquele momento, orei e disse a Deus: Deus, não importa as circunstâncias que a igreja esteja a viver, não importa as circunstâncias que o país esteja a viver, o que importa é que Tu és um Deus de tempos e a Tua palavra nunca passará. E eu sei que o propósito que Deus tem para essa igreja vai se cumprir. Por quê? Porque vocês são melhores que os outros? Não. Mas porque nós vamos ser as pessoas que vamos levar o nosso chamado mais a sério nesse país. E nós vamos ver Deus ser fiel com essa igreja. Quantos dizem amém?
Amém.
Amém. Josué. Deus diz a Josué, no versículo 3, como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que vocês pisarem. Agora, pisar é o quê? Não é? Ok, Deus, então a gente vai ao estádio do Benfica, vamos andar lá pisar no relvado e Deus vai nos dar aquele estádio para a gente explorar aquilo e fazer lá uma igreja. Não, óbvio que não. Eu te darei toda a terra que tu pisares, é o quê? Pisar é trazer a glória de Deus aonde quer que nós formos. E o que é glória? Para quem estuda um pouco de história, historicamente a palavra glória significa cultura, não é? A glória de Roma. A glória de Roma era o quê? A cultura de Roma, não é? Trazer a glória de Deus à terra é trazer o quê? trazer a cultura do céu à terra. Quantos sabem aqui que nós só estamos na terra de passagem? Amém? Ou alguém vai viver aqui para sempre? Eu já disse que eu quero morrer no máximo com 85 anos, porque depois as pessoas começam a ficar muito chatas. Algumas! Eu não terminei a frase. Ninguém vai viver para sempre, por mais simpático que seja, não é? Trazer a glória de Deus à terra, trazer a cultura de Deus aonde quer que nós pisarmos. Por quê? Eu vou vos contar uma história. Estava aqui ano passado e eu sou apaixonado por pastéis de nata. Quem me conhece sabe que eu tenho assim uma coisa estranha por pastéis de nata. Antes de ontem comi 6, ontem comi 5. Eu como uma média de 5 pastéis de nata por dia, por isso é que vocês podem ver que a minha forma está um pouco deformada. Mas, ano passado eu vim a Portugal e quando eu voltei para os Estados Unidos eu vi uma caixinha de pastéis de nata. E aquilo, claro, ia ser muito bem administrado, não é? Para durar o máximo possível. Alguns dias eu até apanhava o pastel e cheirava assim, não comia só para matar à vontade, mas para poder guardar. E um dia um amigo meu foi lá à casa e disse assim, então mas o que é que são esses pastéis que tu tens aí? Eu disse, olha, tu nem olhas para esses pastéis, eu vou-te explicar, mas é com a caixa fechada. Isto aqui são os pastéis tradicionais lá de Portugal, que eu adoro, e tu, o máximo que tu vais poder provar disso é olhares para eles. E ele disse, não, agora eu quero provar. Eu disse, tu estás é doido. Não vais provar isso nunca. Estes pastéis aqui é para durar X dias e só. E o rapaz começou-me a chatear tanto a cabeça que eu disse, ok, eu vou-te deixar então provar um pastel só para ter o privilégio de ver-te com esse desejo tão grande de comer mais. E deixei-o provar o pastel. O rapaz provou o pastel e teve uma revelação do céu. E ele acabou de comer aquele pastel e olhou para mim e disse assim, isto lá em Portugal é em todo lado. E eu disse, ah, mas assim, todos os cafés, ou isto tem um lugar específico, tu tens que comprar o pastel. Eu disse, não, isto aqui, qualquer canto em Portugal que tu vás, há este pastel à venda. E eu estou aqui a mendigar estes pastéis. E ele disse, mas lá o pessoal come assim, sandes mistas, eles comem donuts, essas coisas. Eu disse, comem. Ele disse, eu não entendo como é que num país que tem estes pastéis acessíveis para toda a gente, uma pessoa é capaz de ir e comer uma sandes mista. Eu disse, eu também não entendo. O que é que eu fiz? Eu mudei a cultura do rapaz. Um americano que só sabia o que era donuts, agora apaixonado por pastéis de nata, sem nem saber onde é que Portugal fica no mapa. Por quê? Porque eu fui um embaixador da minha cultura para com esse rapaz. E é para isso que nós somos chamados. Somos chamados para ser embaixadores da cultura do céu na terra. Onde quer que nós vamos, temos que ser embaixadores dessa cultura. Onde tu vais, a glória vai. Onde tu chegas, a cultura do céu chega. Onde tu falas, a cultura do céu sai pela tua boca. A cultura do céu faz parte do nosso caráter. E nós estamos aqui na terra para isso. Para ser embaixadores da cultura do céu. Agora, para nós vermos Deus nos entregar essa terra prometida, assim como Ele ia entregar ao povo de Israel, para nós sermos bons consolidadores, para nós sermos fiéis em reter o fruto que Deus nos dá, para sermos fiéis em reter as promessas que Deus tem para nós, nós temos que fazer o quê? Agir. Diga comigo, agir. Porquê? Porque muitas vezes nós nos acomodamos com a nossa vida e por falta de ação, por falta de convicção, nós perdemos o melhor que Deus tem para nós. Eu queria que nós víssemos este vídeo. Deus é um Deus de recompensa, mas requer da nossa parte que nós façamos o quê? Saibamos esperar e saibamos perseverar nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Quantos dizem amém? Temos que ser valentes. Por quê? Porque ser escravo é muito fácil. O escravo, ele só obedece aquilo que lhe dizem para fazer. Ser escravo, o escravo, ele não se envolve com a igreja. O escravo não abre célula. O escravo não desenvolve projetos da igreja. O escravo, ele se limita a fazer aquilo que lhe mandam fazer. Mas Deus nos chamou para ser livres. Deus nos chamou para empreender projetos para Ele. Deus nos chamou para fazer coisas grandes para Ele. E uma das maiores coisas que nós podemos fazer para Deus é consolidar o fruto que Ele nos dá. A maior definição de consolidação para mim é entrega. Por quê? Porque consolidação requer uma entrega muito grande. Consolidação é quase como ter uma namorada ou um namorado. Requer tempo, investimento, paciência. Investimento, eu estou a falar em dinheiro mesmo, não é? Se eu fosse juntar todo o dinheiro que eu já gastei em cafés e jantares para consolidar a gente, eu comprava um carro. Mas é para isso que nós vivemos. Por quê? Porque no final, pessoal, no final nada mais vai importar do que aquilo que tu fizeste para Deus. Nada mais. Não vai importar quanto dinheiro tu fizeste, não vai importar quantas faculdades tu tiveste. A única coisa que vai importar no final é aquilo que nós fizemos para Deus. E Deus vê tudo, não é? Deus não vê só, como se diz em inglês, o highlight, não é? O ponto alto. Deus vê tudo. E Deus é um Deus de recompensa. E Deus é fiel em recompensar as pequenas coisas. Agora, existem algumas características que eu vejo para que nós possamos ser bons consolidadores. Josué 1, versículo 8 diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estuda esse livro de dia e de noite e esforça-te para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizeres isso, tudo lhe correrá bem e terás sucesso. Em outra versão diz: medita na palavra de dia e de noite. Antes, medita nele de dia e de noite. Um dos aspectos mais importantes que eu vejo para que nós possamos ser consolidadores efetivos é meditar na palavra. A nossa jornada com Deus, né? Nossa vida com Deus, ela é feita de tempos, não é? Eu já tive o meu tempo de ler muito a Bíblia, de ler 10, 15 capítulos por dia. Agora eu estou num tempo mais de meditar. E eu acredito que meditar na palavra é tão importante quanto lê-la. Por quê? Porque há muita gente que diz: ok, então o pastor disse que é para a gente ler 2 capítulos por dia, então vamos ler. Ok, já li, tchau, agora vou ver a novela. Meditar na palavra é o quê? Eu sou capaz, atualmente, eu sou capaz de ler 1, 2 versículos e ficar a semana inteira a meditar naquilo, e a meditar, e a meditar, e voltar a ler, e meditar mais, e orar sobre aquilo. Por quê? Porque Deus muitas vezes vai falar contigo enquanto tu estás a ler a palavra. Mas muitas outras vezes Deus vai falar contigo enquanto tu estás a meditar na palavra. Um empresário tenha uma grande empresa, que tenha um grande projeto, uma grande visão, tudo isso é resultado do quê? De muito tempo de meditação. Eu fiz uma vez um workshop com um dos maiores empresários dos Estados Unidos e ele dizia: quem tem mais dinheiro é quem trabalha com a cabeça, não é? Por quê? Porque qualquer pessoa que chega a desenvolver algo concreto requer muito tempo de meditação. E muito mais para nós que estamos a lidar com vidas, né? Se a gente estivesse a lidar com dinheiro, era outra coisa. É muito menos importante. Estamos a lidar com vidas. Uma pessoa que se dispõe a ser um consolidador, ele está automaticamente a dispor-se em lidar com o futuro eterno de uma pessoa. Assim, Lamento dizer-vos, ou tenho o prazer de vos informar, que quando Deus põe uma vida na tua mão, a eternidade dessa pessoa vai ser cobrada a ti. Porquê? Porque a eternidade dessa pessoa depende diretamente da efetividade da nossa consolidação, da nossa responsabilidade, de quanta responsabilidade nós temos para consolidar essa pessoa. Por exemplo, cheguei cá a Portugal e logo no fim de semana seguinte foi o culto de Natal lá no Cartaxo e os meus pais pediram para eu falar, falei, foi uma bênção, tudo mais, ok, tivemos 6 pessoas novas. 2 semanas depois, a gente falou, ok, o que é que a gente fez para consolidar aquelas pessoas que vieram novas no culto de Natal? Não é? Porquê? Porque o mundo e a vida têm uma habilidade enorme de nos distrair, não é? E nós nos distraímos com isto, com aquilo, com os filhos, com os pais, com os primos, com o Natal, com o Ano Novo, e esquecemos da coisa mais importante de tudo isso, que foi as almas que Deus nos deu no culto de Natal. E a gente juntou-se para fazer uma reunião e o meu pai disse, meu Deus, essas almas vão ser cobradas a nós, não é? Temos que ser fiéis com as almas que Deus nos deu. E temos que ser fiéis com a consolidação. Por quê? Porque tanto é pecado fazer o que Deus não mandou, quanto é pecado não fazer aquilo que Deus mandou. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus mandou por falta de reflexão, por falta de meditação na palavra. E nos distraímos com a nossa vida e esquecemos do mais essencial, que é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, ponto número 1 é meditar na palavra. Quantos aqui gostam de ler a Bíblia? Alguém que gosta de ler a Bíblia? Alguém aqui diverte-se a ler a Bíblia? Havia na China um miúdo, não sei se vocês sabem, a China é um dos países que tem mais aversão ao Evangelho, não é? Na China, se tu lês a Bíblia vais preso, se tu falas em Deus vais preso, e se tu és convertido então és logo morto. E há muito tempo atrás, um shopping na China ruiu, não é? Houve uma explosão dentro do shopping e o shopping ruiu. E no dia a seguir lá, estavam os escombros, os bombeiros lá a tentar limpar aquilo tudo. E houve um rapazinho que saiu da escola e ia a pé para casa. E esse rapaz no caminho de casa passou pelos escombros daquele shopping e disse, olha, vou ali andar no meio daquelas pedras, ver se eu encontro ali alguma coisa para mim, não é? E o rapaz foi, começou a andar ali e tal. E enquanto ele andava, ele encontrou um livrinho pequeno. Ele agarrou no livro, começou a ler e descobriu que aquilo era um Novo Testamento. Ele disse, olha, já que este livro é tão proibido aqui no meu país, deixa-me cá ler isto aqui a ver se me diz alguma coisa, não é? Porque como diz o outro, o que não se pode é que dá mais, não é? Então o rapaz disse, ok, eu vou aqui ler este livro e ver o que é que isto diz, não é? Para ser tão proibido, para toda a gente odiar tanto este livro, deixa-me cá ler um bocadinho. Chegou em casa, foi para o quarto e começou a ler o Novo Testamento. E enquanto ele lia o Novo Testamento, o Espírito Santo começou a falar ao coração desse jovem e ele ficou ali o dia inteiro a ler aquilo. Dia seguinte foi para a escola, muito calado, muito introspectivo, não falou com quase ninguém e tal. Chegou a casa, assim que ele chegou em casa, foi para o quarto, trancou-se no quarto outra vez e ficou lá trancado o resto do dia outra vez. E os pais do rapaz disseram, pá, alguma coisa errada com esse rapaz, que ele já está 2 dias trancado dentro do quarto e não sai, não faz nada. Ok. Terceiro dia passou, quarto dia passou e sempre a mesma coisa. No quinto dia, a mãe do rapaz passou-se e disse, eu vou descobrir o que é que esse rapaz anda a fazer. E foi, mandou um pontapé na porta, partiu a porta e apanhou o miúdo a ler o Novo Testamento. Agarrou o miúdo pelos cabelos, chamou o pai, deram-lhe uma tareia e os próprios pais chamaram a polícia para vir prender o filho, porque ele estava a ler o Novo Testamento. E o miúdo foi para a prisão. Agora, há pouco tempo, 10 anos depois, o miúdo saiu da prisão. E fizeram uma entrevista com ele. e disseram ao rapaz, então, quer dizer, não podias ter lido isso mais devagar? Não podias ter... O rapaz, naquele primeiro dia que ele encontrou o Novo Testamento, em 24 horas ele leu o Novo Testamento inteiro. E perguntaram a ele, então, mas tu não podias ter lido isso com mais calma? Não podias ter, sei lá, disfarçado melhor? Não tinhas que ter estado preso durante 10 anos por causa de um livro que leste? E ele disse, assim que eu li aquilo pela primeira vez, eu tive um encontro com Cristo. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia preso por causa daquilo. E eu sabia que se eu parasse de ler aquele livro, eu nunca ia conseguir ser feliz, porque aquele livro dava-me as respostas para tudo o que eu sempre questionei na minha vida. Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia preso. E perguntaram a ele assim, então, mas porquê é que tu leste tanto? Não é? Porque muitos cristãos normalmente leem um capítulo por dia, alguns até os mais comprometidos leem um capítulo por semana. E o rapaz disse assim, eu lia tanto porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia preso. Então, durante aqueles 5 dias eu tentei memorizar o máximo do Novo Testamento que eu pudesse. Por quê? Porque estes 10 anos foram os 10 anos mais felizes da minha vida, que eu não tive que fazer mais nada além de meditar nos capítulos que eu tinha decorado da Palavra de Deus. E eu, quando li essa história, achei uma história fantástica. Por quê? Porque muitas vezes nós, que temos total acesso à palavra, temos total acesso a Bíblias de estudo, a isto e a aquilo, e a pregações e não sei o quê, e muitas vezes preferimos perder o nosso tempo a fazer qualquer outra coisa do que ter contato com a palavra. Outro dia, lá no Impacto, eu dizia aos jovens, eu pessoalmente acho que a maior utilidade do Facebook vai ser provar um dia na eternidade que nós não fizemos mais para Deus, não foi por falta de tempo. Porquê? Porque muita gente diz que não tem tempo para nada e passa horas, não é nem a fazer nada por si, é a cuscar na vida dos outros, não é? Temos que dedicar tempo à palavra, tempo às vidas que Deus nos confia. Amém? Segundo ponto, e com isto termino, capítulo 7, versículo 19 e 20. Josué 7, 19 e 20. diz assim, e Josué disse a Acã, agora, meu filho, confessa a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conta-me o que tu fizeste e não procures esconder nada. Acã respondeu, sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e vou contar o que fiz. O que é que aconteceu aqui? Deus tinha dado a bênção, o povo de Israel era um povo abençoado, não é? E o que é que Deus tinha dito a Josué? Que onde ele fosse, ele iria conquistar. Mas esta batalha eles não conquistaram. Não conquistaram por quê? Por causa do pecado de um homem. A importância de viver em santidade. Nós podemos ter o maior pastor do mundo, podemos ter o pastor Jim, pastora Ellen, pessoas tremendas, pessoas de Deus, a guiar o povo, podemos ter uma liderança incrível. Por causa da vida de pecado de uma pessoa, Deus pode travar a multiplicação que ele tem para essa igreja. E eu gosto muito do sentido corporativo como Deus vê a igreja, não é? Por quê? Porque Deus, ele é todo poderoso, ele podia ter feito o quê? Mandado um raio na cabeça do rapaz, matado ele de uma vez e acabou-se o pecado e o povo de Israel continuava a conquistar. Mas Deus, ele se importa com cada vida. Com cada vida. Por isso, é importante que os pastores estejam santos. É. Mas é tão importante quanto isso que tu sejas santo também. A vida em santidade é um princípio irrevogável da palavra de Deus, não é? Por quê? Porque Deus, quando ele nos dá os mandamentos, quando Deus nos diz, olha, tens que fazer assim, 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 os princípios da vida cristã, eles não são opções que Deus nos dá para nós. Ok, Deus, eu vou aqui ponderar isto e vou escolher qual Deus é que eu quero seguir. Não. Os princípios que Deus nos dá são ordens para que nós sigamos. E nós temos, como líderes, como cristãos, temos que viver de acordo com esses princípios. Por quê? Porque por causa de um de nós, a bênção pode ser quitada da igreja. E os propósitos que Deus tem para essa igreja, a Bíblia diz que a palavra de Deus não passará. O propósito que Deus tem para essa igreja, ele vai se cumprir. Agora, quem escolhe como vai viver nesse meio tempo, somos nós. E quem tem que determinar viver uma vida reta diante de Deus, também somos nós. Por quê? Porque talvez Deus cumpra o seu propósito com essa igreja. Mas ninguém nunca vai chegar à terra prometida na sua vida pessoal se não viver em santidade. Quantos dizem amém? Eu queria que nós ficássemos em pé. O pastor pediu para ensinar uma canção que a gente tem tocado muito lá em Bogotá. Ontem, pela segunda vez, nós fizemos 12 horas de oração das igrejas ligadas à MC de Bogotá, porque nós acreditamos que esse ano de 2013 é um ano de muita intercessão para que a visão volte a ter essa chama, não é? A ter essa influência nas cidades de cada um, de cada uma das igrejas debaixo da visão. E essa é uma música que nós temos ministrado muito e que eu daqui a pouco então gostaria de tocar para vocês e vos ensinar. Mas antes disso, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu queria que cada um fechasse os seus olhos. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos para o céu e começa a adorar a Deus. Abre o teu coração para Deus. Pai, nesta manhã, Deus, queremos que tu ministres a nossa vida, Pai. Eu acredito que este é um ano de recomeço para essa igreja. Eu acredito que este é um ano de graça para Logos. Pai, nessa manhã, eu te peço que tu faças nascer no coração de cada uma dessas pessoas o ímpeto para a conquista, Deus. Que tu ponhas, Deus, no coração de cada um, Pai, essa responsabilidade pelas almas que tu nos tens dado. Que tu ponhas no coração de cada um, Pai, essa consciência, Deus, de que o teu reino não é uma brincadeira. As almas não são uma brincadeira. Que a nossa responsabilidade é a eternidade de cada uma dessas pessoas, Pai. Por isso, nesta tarde, nesta manhã, abre o teu coração para Deus. Pede a Deus que ponha no teu coração esse chamado para a sua obra. Que tu entendas que não há nada mais importante do que servir a Deus, do que obedecê-lo, do que relacionar-te com Ele. Pai, eu quero te entregar, Deus, a vida de cada pessoa nesse lugar. E peço que o fogo do teu avivamento possa arder nesses corações, Pai. Que o fogo do teu Espírito venha e desperte os seus corações para buscar a tua presença, para buscar a tua palavra, para encher-se da tua palavra, Deus, para ganhar almas para ti. E, Pai, neste mês em especial, para que nós possamos ser fiéis em consolidar essas almas para ti, Deus. E nessa manhã, abre o teu coração com Deus. Talvez tu tenhas sido já frustrado por algumas experiências, ou talvez tu tenhas tido medo de te desenvolver no ministério, talvez tenhas tido medo de atender ao chamado de Deus para a tua vida. E nessa manhã, Deus quer que tu abras o teu coração com Ele, fala com Deus, conta-lhe todas as tuas frustrações, conta-lhe os teus medos, conta-lhe as tuas razões. Porque Deus, Ele quer ouvir o coração de cada um de nós, Deus, Ele quer conhecer os anseios da tua alma. Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. E nesta manhã, eu gostaria que nenhum de nós desperdiçasse esse tempo de clamar a Deus. Clamar a Deus por um tempo novo. Clamar a Deus por uma nova fase na nossa vida. Uma nova estação na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso chamado. E agora com as tuas próprias palavras, clama a Deus. E abre o teu coração com Ele nessa manhã.